Está começando mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. Eu sou Gustavo Gobi.
E eu sou Jorge Guevara.
E estamos aqui hoje para falar mais uma semana, mais uma quinta-feira, Jorge. Olha que felicidade.
Mais uma quinta-feira só para o Star Wars. Isso, o que, claro, que vocês acham, seres humanos?
Que Os Acólitos é isso. Toda quinta-feira, o seu podcast Star Wars, um novo episódio aqui no feed. Não importa a plataforma de podcast que você esteja ouvindo, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, sei lá, onde você estiver ouvindo, nós estaremos lá. Por quê? Porque você precisa também deixar a sua estrelinha pra gente, né? No agregador que você estiver usando, eu tenho certeza que na página aí dos Acólitos tem uma avaliação do podcast.
Ajude a palavra do Star Wars chegar.
Exatamente.
No ouvido do
próximo.
Exatamente.
Você precisa o quê? Deixar suas 5 estrelas para esse podcast chegar em mais pessoas. Então, ó, deixa 5 estrelas e vamos começar com o papo hoje, Jorge. Vamos falar das novidades da D23, rapaz.
E essa aí foi juicy, né? Foi interessante.
Foi bem interessante para Star Wars, sim. Tivemos um trailer de Skeleton Crew, a nova série de Star Wars, que estreia oficialmente no dia 3 de dezembro, ou seja, ainda esse ano. E tivemos também teasers não revelados ao público, né? Nós mortais, mas vazados, de The Mandalorian e Grogu, filme que sai em 2026, e também de Andor temporada 2, que sai em 2025. Assim, como fã de Star Wars, eu me sinto bem contemplado. Acho que tá bom, né?
Três... A gente tá muito bem, né? Duas séries em um ano, um monte de promessas pra daqui a pouquinho. Se bem que eu fiquei... Me doeu ver a data de The Mandalorian e Grogu. Fiquei chateadíssimo.
Ah, a gente já sabia, né?
Essa aí me custou um pouco do coração.
É filme, né? Filme demora mais.
26 de maio de 2026.
Eu acho que ainda vai ser mudada essa data. Porque...
Nós já seremos homens de 40 anos, né?
Porque Vingadores Doomsday também tá para maio de 26. Então acho que eles vão ter que mudar a data de algum dos dois.
Foda-se os Vingadores.
Não, não é foda.
Pelo amor de Deus.
É a mesma empresa.
Mandalorian e Grogu. Todo mundo vai lá, todo mundo vai ver. E depois as pessoas vão falar, putz, a gente assistiu Mandalorian e Grogu agora, a gente pode derreter um pouco com Vingadores. Vamos lá depois, a gente assiste os dois juntos. Melhor estreia do ano foi Oppenheimer e Barbie.
Mas não é assim que funciona. Não é tão fácil assim, acho que eles vão mudar assim pra poder... cada filme ter a devida atenção aí do público, até porque eles compartilham um bom público, né? Vingadores, Doomsday, e aí The Mandalorian e Grogu. Mas vamos começar falando, Jorge, pelo que teve trailer público, né? Que eles realmente divulgaram para nós, os mortais, e que não foi um vazamento direto da D23, que é a convenção da Disney, que aconteceu lá nos Estados Unidos no último fim de semana. Vamos começar falando dos garotos de Skeleton Crew, Jorge. Quais foram as suas primeiras impressões aí a partir desse primeiro trailer?
Olha, vou te falar que me deu uma série de expectativas diferentes. Eu acho que a única coisa que eu te comentei é que eu gostei muito da estética. Eu gostei muito do conceito da cidade, do subúrbio, de olhar para uma vida um pouco mais elitista no Star Wars.
Classe um média, pô. Elitista é o elitista.
É
o império,
elitista,
pô.
Porque classe média, sei lá. O povo tá tudo fodido em Star Wars o tempo todo.
Tem gente muito pobre, gente
muito rico. Ou o povo que tá muito pobre, exato.
Essa é a classe média. O subúrbio é a galera da classe média. É. Tá vivendo ali o dia a dia.
Já é uma elite.
Lutando pela.
Já é uma elite.
Ganha-pão ali, pô. Trabalhando honestamente.
A gente nem sabe qual que é a origem dessas
crianças. As crianças indo pra escola, fazendo trabalho da escola.
Todo mundo tem que ir pra escola, né? Até no Star Wars.
Pois é importante.
Olha isso, uma criança na escola em Star Wars, gente. Pô. Outro conceito interessante. Eu também gostei como o trailer me pareceu... Quando eu assisti, me pareceu que eu tava vendo um trailer de uma coisa separada do Star Wars, que não era necessariamente Star Wars... Que se eu não conhecesse Star Wars, eu poderia bater o olho e não pensar em Star Wars, mas eu ia pensar, nossa, que legal, isso aqui parece interessante de se assistir. É meio sci-fi, tem uns conceitos, e aí, de repente, a gente vê elementos mais típicos de Star Wars. Mas no comecinho do trailer, a gente tem o quê? Um sabre de luz num desenhinho? O resto poderia ser um filme de utopia, de qualquer lugar.
Stranger Things.
Stranger Things. Não sei se... Eu entendo que a comparação das pessoas de Stranger Things pela questão da faixa etária, mas é que me dá um... no coração que eu não consigo. Mas, para os ouvintes que não entendem as onomatopeias, é incômodo, atrito mental. Mas eu gostei bastante também desse conceito de fazer um grupo de crianças, um modelo estilo anos 80, que é o que o Stranger Things segue, mas também nos anos 80 se fez muitas histórias de crianças que se perderam no mar, sim, ou no avião que caiu, ou ET. Enfim, ET, ou eu tava Goodies. Pensando no Senhor das Moscas, mas isso tudo bem.
Goonies também, né?
Goonies também. O Goonies do Star Wars, olha, podemos chamar, vamos chamar de Goonies do Star Wars?
Skeleton Crew é 100% Goonies do Star Wars.
Stranger Things não é referência. Goonies de Star Wars. Hoje eu estou vomitando verdades.
Né? Não, o Stranger Things ele bebe do Goonies também. Então,
exato.
O Goonies é o...
É brincadeira, tudo referência.
O original. E o que me deu a vibe mesmo, sendo meio Goonies, meio Star Wars, foi do filme dos Ewoks, né? O filme dos Ewoks aí, esquecido por muitos, né? Não é cânone, mas me passou essa vibe. Eu sinto que eles quiseram, tipo, ah, não, vamos fazer alguma coisa pra crianças, que nem a gente fez lá com o filme dos Ewoks. Só que dessa vez, pô, alta produção, dessa vez uma parada cânone, né? Porque
o filme dos Ewoks
sempre foi escanteado, assim.
Existe um filme dos
Ewoks? Existe, tá vendo? Ele é tão escanteado que você tá aqui fazendo um podcast Star Wars, entendeu? Então, e você é especialista, tu não sabe da existência do filme dos Ewoks.
Fale sobre
tão
isso.
Tão escanteado que ele é um filme dos Ewoks, ué.
Conte pra nós.
É um filme de um grupo de crianças que conhece os Ewoks. É isso. Do planeta dos Ewoks. É isso. Ewoks. Disney Plus aí. Fica a dica aí. Tá lá no selo Star Wars Vintage.
Caramba,
junto com
galera,
Clone Wars 2D,
tá,
junto com a série dos droids animados.
E eu achando que especial de Natal já era o máximo do confuso em Star Wars, não, né? Se bem que tem aquele programa do Carol, do Carolan... Sabe o cara que salva o Grogu no Mandalorian?
Sim.
O Jedi?
Sim, que fez o Jar Jar Binks.
Ele também fez um mini reality show de Star Wars.
Ah, mas também não é cana. É só um reality show, né? Não,
é,
não,
mas, é, mas tem toda uma historinha, tem todo um conceito.
Eu sei,
você
que
já
tem,
viu?
Eu sei que tem, já. Mas, ó... Skeleton Crew, acho que a fonte que eles foram é muito certeira. Acho que realmente o pitch é vamos fazer um filme de Goonies Star Wars para criança. E eu acho que, cara, tudo nesse trailer mostra, aponta nesse sentido do que a gente estava esperando. Acho que, assim, ele não traz nenhuma surpresa. Ele é mais realmente para mostrar... A proposta, todas as falas que são selecionadas ali, que entram no trailer, os personagens, é pra dar essa ideia, somos um grupo de crianças, aí um dos personagens que deve ser o principal, ele tem ali uma angústia, porque ele quer viver uma grande aventura, e não só estudar as grandes aventuras, digamos assim, uma coisa meio Luke Skywalker, né, que morava lá em Tatooine, mas que ia uma vida diferente, que ia, enfim... fazer o seu, ter o seu impacto na galáxia de algum jeito, conhecer as estrelas, sei lá, e tudo vai nessa direção, né? Primeiro, ele aponta aí que eles encontram, eles acham que é, né, um templo Jedi perdido, e bem depois no trailer a gente vê que eles acabam encontrando um Jedi, não necessariamente desse templo, né, mas o que aparenta ser uma prisão ali é o personagem do Jude Law, que, assim, muita gente está especulando que talvez ele não seja um Jedi de verdade, pode ser um cara que só usa força e se diz Jedi para, enfim, conseguir passar a perna nos outros, não sei.
Posso jogar uns chutes aleatórios aqui?
Diga aí, vamos lá. Momento especulação a partir
especulação
do trailer.
Especulação aleatória mesmo, só coisas que não sei nem se é a partir do trailer, ou é das várias vozes da minha mente. Mas seria interessante, assim, vamos jogar aqui alguns elementos. Umas crianças entram num templo perdido Jedi. Seria muito interessante umas crianças entram num templo perdido em Jedi, entram e se aprofundam nesse templo até uma câmara onde há um Jedi em sono criogênico desde o período da Alta República.
Pô, já entendi o que você quer dizer.
Esse Jedi traz pra gente coisas interessantes a consumirmos e que abrir um caminho para novas histórias.
Eu acho bem, bem teoria mesmo, porque
bem teoria,
eu
tô falando
o personagem do, Jude Law é, pra mim, ser o único Jedi da história. Tipo, eles têm que, a figura que vai levá-los na aventura, de fato, é esse Jedi. Eu não acho que eles vão acabar encontrando outros Jedi no meio do caminho.
Não é outros Jedi, é tipo, Jude Law não, eu sei. Um cara que tava ali preso.
Ah, não. Eles claramente...
Por acidente dentro desse templo, ele tá ali desde muito tempo atrás. É um chute. Aleatório.
Eles ficam presos ali com ele, né? Eles ficam presos ali com ele. Será que é já nesse momento que eles conhecem o personagem?
Será que ele já tá preso lá desde sempre?
Pô, esse mas é ele tá preso lá desde sempre e ele só usou a força pra pegar as chaves e sair dali naquele instante. Por quê?
Não, eles provavelmente chegaram no ponto que eles encontraram logo depois.
É, bom. Olha, eu realmente...
Digamos assim, eles entram no Templo Jedi. O Templo Jedi também é uma nave. Eles ativam a nave levanta, o sono criogênico de Jude Law desliga. E aí Jude Law acorda meio tipo, what the fuck, onde é que eu estou? Passaram-se 200 anos. E aí eles estão na nave, a nave ativa um sensor, aparece uma espaçonave, período Mandalorian, uma espaçonave dos... Do. Qual que é o nome?
Da Nova República?
Não, dos Malvadão.
São os remanescentes do Império, né? Ainda não é a primeira ordem.
Eu tava pensando no cara do Malvadão de Mandalorian, o cara que.
O Gideon?
Isso, o Moff Gideon. Aparece uma nave aí de um dos servos do Moff Gideon, prende umas crianças, e na hora que ele prende as crianças, ele não sabe que o Jude Law tá lá. Então o Jude Law entra, ele tenta dar uma porrada, ele é preso de novo, e aí as crianças encontram ele na prisão, ele faz todo o negócio com a chave.
É uma possibilidade.
Recortes, né? São recortes de cenas de coisas. Então eu posso especular um monte de narrativa.
Sim,
muito
é.
Essa foi uma que passou pela minha cabeça por alguma razão quando eu tava vendo o trailer. Não que eu ache que isso necessariamente vai acontecer, ou que esse seja um chute que eu falo, não, é isso aqui. Não é. Eu só... Olha uma narrativa que poderia
teorizar.
Ser.
Quer teorizar, né? Exato. Então tudo bem. Esse é o lugar. A gente, claro, ainda, quando tiver mais pra perto do lançamento da série, a gente vai fazer aqui episódios do nosso podcast, trazendo nossa expectativa, ainda vai lançar mais trailer, mais teaser. Então a gente vai ter mais material para poder especular de forma mais eficiente, eu diria, até o lançamento da série. Mas, cara, o que mais me deixou encucado não foi o Jude Law Jedi, não foi o que aparenta ser o protagonista, foi uma personagem, aquela que tem o visor, cara. Sabe qual é? Assim que ela tem um visor, não vou pegar aqui o nome dela, mas, pô, achei muito irado o visual dela. Achei muito irado o visual dela. Ela aparentemente não precisa daquilo pra enxergar, porque aparece ela abaixando o visor pra poder, enfim, ver alguma coisa mais longe, mas eu não sei se ela necessariamente precisa daquilo, enfim, pra ver tudo que
em
ela precisa.
Em termos estéticos, essa série tá muito bonita.
Não, é muito. Então, tá justamente bonita. Justamente nisso. Tipo, esteticamente falando. Essa personagem, pra mim, eu achei a mais errada.
Eu
assim,
achei
cara.
Toda a estética do trailer bastante inovadora. É, o que eu te falei, a cidade é diferente. Esse subúrbio é diferente. As crianças estão vestidas de um jeito diferente. É, eu diria que até a tecnologia que a gente vê...
Oh, achei aqui a personagem feita pela atriz Kiriana Crater. Ela é... O personagem chama KB. KB. É uma sigla. KB. Interessante.
Será que ela é um autômato biológico?
Seria uma coisa bem interessante de se trazer em Star Wars, talvez, aí, viu?
Aí temos mais uma, hein?
É uma temática... Hein? É uma temática que não é muito explorada. Essa temática é muito explorada em Star Trek, né? Até que ponto um robô é humano, não é humano, se é uma vida... Sem ciência, tem direitos, não tem direitos.
A gente precisa olhar Star Wars uma hora ou outra, porque a gente tem episódios de R2-D2 e C-3PO andando por aí no Clone Wars. Sim. E cadê? Cadê Sim. a gente saber se eles estão pensando e se eles são seres sem cientes ou não?
Mas é outro papo. No caso dela, assim, eu realmente acho que ela que é uma humana que usa essa tecnologia para alguma coisa, seja para ver mais longe. Enfim, eu só achei o visual realmente... muito maneiro, por isso que me chamou a atenção e também pô, as crianças ali entrando no hiperespaço, tipo, tem uma trilha sonora também, o próprio trailer, com certeza a série vai ter, muito aventuresca, tem ali um sentimento de vislumbramento que é muito interessante. Tem até uma... A própria trilha em si tem uns momentos até que lembro de Volta pro Futuro, sabe? Toda vez que tem uma grande revelação, assim, de Volta pro Futuro, que aí tem uma, um som que vai crescendo, parece uma, um sinus, assim, é, bem de leve. E eu senti que teve no trailer. Então, assim, pô, ele bebe total dos anos 80, né? É bem, bem, bem nítida essa, essa fonte. É, e o legal é que esse, essa série, ela tem a produção do Dave Filoni, né, claro, do Jon Favreau, mas ela não é diretamente tocada por eles, né? É bom lembrar que a série se passa ali 5 anos depois do Retorno de Jedi, do que a gente chama de Mandoverso, vamos dizer assim. A gente sabe que a série vai conversar de alguma forma com outras séries, como a série do Mandaloriano e a série da Ahsoka. É, mas essa é uma produção do John Watts, cara, que é ninguém menos o cara que produziu a trilogia do Homem-Aranha, a última trilogia agora dos cinemas, do Tom Holland. Eu acho que é um cara bem... Pô, são 3 filmes muito bons. E eu acho que ele consegue, nos 3 filmes, passar essa visão do Peter Parker, né? De que ele é um adolescente, um jovem que está dando seus passos em um mundo maior e que ele precisa ali se situar. Ele tem um mentor que é o Tony Stark. Então, assim, pô, é um cara que ele meio que já... Ele contou um pouco dessa história também antes já, sabe? Ele meio que dá pra ver ali onde que ele tá pisando. Ele sabe onde ele tá pisando. Ele já fez histórias com certa similaridade, eu acho.
Eu gostei do terceiro filme.
Só do terceiro? Ah, que tem os três Homem-Aranha junto.
Única e exclusivamente.
Não, é porque você não viu os outros direito, cara. Você
não,
precisa...
eu vi. Eu realmente não gostei.
Então você viu errado.
Eu também tinha... bastante apego com Homem-Aranha. Então, a gente não vai entrar no tema Homem-Aranha, mas assim...
Mas o John Watts produziu, e eu acho que ele, o nome dele traz uma importância aí, que eu acho que... Não é só Filoni e Favreau, acho que ele é um cineasta muito bom, acho que ele agrega muito essa série. É um projeto que, no fim das contas, é dele, né? O Dave Filoni e o John Favreau estão ali como produtores executivos, mas que a gente sabe que, né? Estão ali só pra apagar um pouco as arestas, conectar um pouco os pontos, mas a produção realmente é do John Watts e do Christopher Ford. Isso, Christopher Ford. Mas é isso, cara. Vamos passar agora para os teasers e trailers não revelados, mas vazados, que eu acho que, enfim, quem estava acompanhando aí a D23 conseguiu ver online, ainda tem muito lugar disponível, a gente não vai...
Nós vimos, né? Isto acidentalmente.
É, acabou caindo na nossa timeline, né? A gente não foi até isso,
a gente segue muita conta de Star Wars.
É, pois é.
Não, não podemos garantir culpa. A moral íntegra de todos.
E não compartilhamos, né? Não, 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 não. Tocamos adiante, mas não. Vamos comentar aqui. Vamos começar então pelo do Mandalorian e Grogu, já que a gente já tava falando um pouco disso. Não tem muita coisa, né?
Não tem muita coisa.
Tem mais um retrospecto do que a série mostrou. Muitas cenas da própria série. Tem aquela fala da armeira que a gente já ouviu 1 milhão de vezes, dizendo que eles são um clã de 2. Que, enfim, eles têm que começar alguma coisa nova ali. Não é nem. Assim, são 2 Mandalorianos, mas o clã deles é só deles, sabe? E a gente tem a Razor Crest, a nave do Mandaloriano, que havia sido explodida, né, na segunda temporada, e foi confirmado que ela vai voltar, o que eu acho muito bom, não porque eu não gostei da destruição dela, achei um crime, entendeu?
Ele vai comprar outra?
Eu não sei se ele vai comprar um igual, ele vai mandar refazer, se vai ser um somehow the Razor Crest Returned, entendeu?
Não pode ser que eles façam isso.
É bom, não sei, eu só quero a nave lá, ela é muito mais maneira que aquela N1 de Naboo, que ele passou a usar, porque nela só cabe ele e o Grogu, e eu acho que, pô, vai ter um filme dos dois, acho que vai ter uma galera aí com eles, entendeu? Vai o pessoal aí aparecer, eu acho, né? Eu acho não, que o teaser já revelou gente que vai aparecer também, mas assim, eu acho que ele tem que ter uma nave maior pra caber mais gente dentro, não dá pra andar com a N1 por aí, né? Ela não é tão rápida. Eu gosto da Razor Crest.
Ele passeava por ali com a Bo-Katan, tá tudo bem.
Mas ela tem a nave dela, né, pai?
Exato, é cada um vai com o seu caminho, cada um faz o seu, oxi.
Dá uma caroninha legal, pô, caroninha. O Razor Crest dá pra dar carona.
Bota em cima da X da nave.
Em cima da nave?
É, bota em cima da nave.
Meu Deus. Enfim, nesse, falando aí em participações no filme, foi confirmado nesse teaser que teremos ninguém menos que o Zeb de Rebels.
Dei um berrão.
Ele já havia aparecido em Mandalorian, né? Uma aparição super rápida, assim, bem... Foi Mandalorian ou foi Ahsoka? Foi Mandalorian, né? Foi Mandalorian, né? É, foi.
Inclusive, me frustrou muito a ausência dele em Ahsoka. Eu fiquei bem chateado.
É, quem sabe na segunda temporada, né? Se, ó, se ele tá em Mandalorian, aí aparece Ahsoka. Talvez um Luke apareça na segunda temporada de Ahsoka. É um momento ali que as coisas vão se conectar, de alguma forma, né? Eles vão levar o Mandalorian pro cinema, o Grogu também. É, acredito que vão ter essas participações especiais. Então, assim, é meio que... Não é só um filme do Mandalorian do Grogu, é um filme do Mandoverso, né? No fim das contas. Então, as linhas de histórias que a gente tá vendo sendo criadas aí, de alguma forma, vão culminar no filme. Não sei se de forma completa já, até porque a gente não sabe quando que vai sair a segunda temporada de Ahsoka, por exemplo. É, mas, cara, o que eu vi no teaser me agradou no sentido visual também. Você tem um planeta ali gelado, você tem os Snow Troopers. É uma vibe bem episódio 5, assim. Eu gostei muito.
Eu achei interessante também. Se Mandalorian se passasse um pouquinho antes, eu até chutaria que ele estaria, que ele tava na batalha do episódio, do começo do episódio 5. Do começo não, né?
Do começo do episódio 5, Batalha de Hoth.
Começo até... No final não tem também?
Não, no final não, pô. Final da... Cara, se você não lembra do episódio 5, amigo, pô, pelo amor de Deus.
Pessoal, né? Final de dia, tô cansado.
Começo do episódio 5, a Batalha de Hoth. Mas não é ela, né? O filme realmente tá se passando depois do Retorno de Jedi. Mas eu gostei, cara, o Grogu e o Mandalorian no AT-ST, né, aquele Walker que é meio pé de galinha, assim, ele anda meio baby e tal, e eles nesse planeta gelado esbarrando com o AT-AT, assim, mirando, cara, achei isso muito errado.
Eu também achei, os caras são sensacionais, né?
E esse projeto é realmente Jon Favreau e Dave Filoni na veia, né?
Isso aí vai ser Star Wars Race. Vamos.
É o retorno de Star Wars ao cinema, né? Bom lembrar que não temos Star Wars no cinema desde 2019. Vão ter sido 7 anos de gap aí entre um filme e outro, né? Ascensão Skywalker e Mandalorian e Grogu. Então, assim, eu tô bem esperançoso. O que eu vi, o que vimos, foi pouco, mas eu acho que foi suficiente para empolgar, né? Bom lembrar que a produção do filme começou... Tem pouco tempo, tem só algumas semanas, então o que eles trouxeram de imagens, assim, foi algo bem inicial. Não é nada que revele enredo de nada,
esse
mas
é
já é alguma coisa.
Esse é o primeiro filme do
Filoni? Esse é o primeiro filme do Dave Filoni.
Caramba.
O Dave Filoni, né, veio das animações, Avatar primeiro, né, das mais conhecidas, né? Avatar primeiro pra Nickelodeon, depois Clone Wars... E aí o homem foi pro live action, né? Aí o resto é história, né? Mandalorian, Ahsoka.
Ele vence demais no live action, né?
Pô, ele é muito bom. Dave Filoni é uma joia de Star Wars. E estou esperançoso pra esse filme. Mas sabe qual é a outra joia de Star Wars também? Que teve teaser lá na D23?
Endor.
Endor, cara. Endor vai ser muito maneiro. Porque nessa segunda temporada, né? É bom lembrar que na primeira eles dividiram a temporada em arcos, né? Em sessões de histórias. Então você teve 12 episódios no todo, mas você teve 4 histórias, cada uma sendo contada em 3 episódios, né? E a segunda temporada também vai seguir isso. Ela também vai ser dividida, só que esses gaps, né, entre uma história e outra, eles vão eles vão ser maiores, porque a segunda temporada vai nos levar a Rogue One. Isso já foi confirmado. Então você tem ali um espaço de 5 anos que está faltando para Rogue One. E aí você tem 4 arcos, cada um com um gap de 1 ano, de um para o outro. Então você realmente vai andando ano a ano para culminar, como se fosse o quinto ato ser o próprio Rogue One. Então, por conta disso, você tem no teaser, Jorge, ninguém menos que o droid K2SO de volta, feito pelo Alan Tudyk. Muito maneiro. Porradeiro, né?
Fiquei feliz de ver. Eu confesso que eu preciso reassistir o trailer, porque eu assisti ele uma vez. Mas quando os meros mortais puderem fazer isso, eu faço, né? Mas eu tô relativamente empolgado pra saber o que acontece depois. No sentido de, o que a gente vai ter com esse projeto quando chegar em Rogue One?
Não, é a segunda temporada e aí acabou,
será
conectou.
Será que eles vão nos dar algum personagem...
Um spin-off anunciado aí? Continuar
esse personagem,
esse universo de Rogue One?
É, pra nos dar esse tipo de narrativa, esse tipo de série que abrange um grupo específico de... É uma série mais adulta, né? Uma série mais...
Sim, é um público adulto.
Então.
Não é pra criança, não.
Eu fiquei pensando, será que Endor vai ser... Vai acabar? E é isso? Acabou? Temos Endor? Já temos Endor?
Oh, eu tô feliz. A segunda temporada nem estreou. Tu já tá reclamando do fim?
Eu já tô pensando no futuro.
É, mas aproveita o presente, pô. Tivemos teaser aí. Sabe quem também tá no teaser?
Quem está no teaser?
O Krennic tá no teaser também, cara.
Temos muita gente no teaser.
Pô, o Krennic é pra mim um dos melhores vilões de Star Wars. Ele é um vilão honesto. Ele não é tão vilanesco. Ele só quer fazer o trabalho dele.
Mas é isso que eu sinto sobre os vilões de Endor no geral. Na primeira temporada era isso. Todo mundo queria fazer o trabalho.
É, não. Mas aí não é vilões, né? Aí é pessoas que trabalham no Império. Não necessariamente são vilões. Às vezes é o trabalhador comum. Ele só vai lá, bate o ponto dele, faz... Trata da papelada que ele tem que tratar e vai embora.
Exato. Não sei, enfim. Eu acho que eu não absorvi informação suficiente, mas eu fiquei relativamente empolgado. Eu espero que isso encerre os arcos de maneira bastante satisfatória, que nos conecte de fato com Rogue One, e aí quando a gente acabar de assistir Endor, a gente vai direto pra Rogue One.
Não, é isso que vai rolar. Essa é a promessa deles.
Porque é o necessário. Mas seria muito legal se eles deixassem ali alguns personagens pra gente brincar depois, assistir outras coisas, ganhar novos spin-offs e continuar com esse tipo de narrativa.
É, mas aí teria que ser o quê? Teria que ser pós Rogue One? Pós quem sou? Pô, sabe quem também vai estar em Endor, confirmado por esse teaser? O Sol Guerreiro.
Sol Guerreiro.
Cara, só falta Jyn Erso, né? Essa que é a parada.
Ia ser muito legal.
Mas não dá, porque eles se conhecem em Rogue One. Então...
Ah, mas ia ser muito legal ela aparecendo em outras coisas.
É, só dá pra ela aparecer se tiver alguma espécie de conexão com o Sol Guerreiro, né? Porque o Sol Guerreiro, a gente sabe que tem um passado com ela e tal. Mas tem que lembrar que a série é do Endor.
É verdade.
Então, o Sol Guerreiro vai aparecer porque ele vai cruzar, de alguma forma, o caminho do Cassian Endor, né? Então, enfim, mas eu gostei muito, cara.
Ah, a gente vai ter algum tipo de gatilho ali. Eu entendo que isso é uma promessa.
É bom lembrar, como eu disse, ele só se conhece no filme, então ela meio que não pode...
Marquem minhas palavras, telespectadores de Star Wars. A gente vai ter algum tipo de easter egg, pelo menos, dela.
É, não duvido.
Um easter egg, uma coisinha.
Pode ser, até porque enfim, tem a história do pai dela também,
sim,
da história da morte, talvez.
Uma breve
talvez.
Menção a pessoas, uma cena... Que indique que eles vão se conhecer, por exemplo. Só, tipo, a série vai acabar aqui, olha aqui pra onde eles estão indo. Olha, agora eles vão se conhecer.
Não, acho que não vai ser... Endor vai acabar antes de Rogue One começar. Isso aí, acho que não tem muito pra onde ir, não. Então,
será que
uma coisa vai...
Endor vai abordar o começo de Rogue One?
Cara, só se for, sei lá, no último arco.
Então.
Eu acho que não tem como ele conectar, é porque é uma história que aparece para o próprio Cassian, né, em Rogue One, não é assim, ele, beleza, começa o filme, ele tá numa investigação, mas a história em si, todo o trâmite aí do Galen Erso, da falha da Estrela da Morte, tem que achar os planos e tal, só é revelado para ele em Rogue One, então você não tem como dar muito sobre essa história antes, né, no sentido narrativo.
Por isso que eu falei easter egg.
É, não, easter egg pode. A Estrela da Morte pode já dar as caras de alguma forma.
É isso.
Isso não tinha. Mas eu também acho que, pô, até porque, enfim, o Krennic aparece, a gente sabe que a Estrela da Morte é um projeto que tá sob a tutela do Krennic. Então eu acho que, sim, podemos ver a Estrela da Morte, mas é, não muito mais que isso também. Não queria que a série enfiasse o Darth Vader. Não.
Você deixa, não acha que existe deixa a possibilidade deles enfiarem um Darth Maul ali no meio, uma coisa assim?
Não, o Darth Maul ali já tá... Também é a época que ele morre, já tá... O coitado já tá...
Já tá maluco. Mais pra lá do que pra cá. É verdade,
enfim, é verdade. Enfim, não... Gente, Endor é a série política de Star Wars, então vamos... Vamos deixar ela na política, não vou meter Jedi, não.
Olha o conservadorismo de
Mas Gustavo é, Gomes. Cara, Endor é isso, é a série de Star Wars que não tem Jedi. Então, eu sei que a segunda temporada vai conectar no filme Rogue One, e no Rogue One tem Leia e Vader, mas deixa a série como esse thriller político que ela foi aí na primeira temporada.
Vocês vão
você
ver,
tem...
se aparecer o Darth Vader, o Gustavo Gomes vai estar tá gritando no sofá.
Não, eu sou a favor. Não, eu assim, lógico que eu vou apreciar, sabe? Tipo, eu tenho que entender que é uma obra que não é feita por mim, não é feita pelo fã, é feita por uma pessoa que foi lá e escreveu, e que é o cara que escreveu o Rogue One também, que escreveu a primeira temporada. Então, assim, né, eu acho que vai ficar no trailer político. É, o que talvez me deixaria feliz é ver, por exemplo, Bail Organa, que faz muito mais sentido aparecer que Darth Vader. Mas enfim, eu acho que as aparições confirmadas aí, elas já são muito satisfatórias. Eu gosto muito do Saul Guerrero, gosto dele desde Clone Wars, acho que ele tem uma história muito legal. Depois ele aparece no Jedi Fallen Order, então assim, ele vem, tá construindo uma presença ali no cânone de ser essa voz dentro da Aliança Rebelde, mais rebelde, se é que a gente pode dizer assim. É, a gente vê isso em Rebels também. É, e naturalmente vai ver isso em Endor. Então, essa treta política, não duvido que a gente tenha Mon Mothma, mas só o Guerreiro discutindo pessoalmente, sabe? Porque a gente sabe que eles têm história. É como se eles fossem correntes diferentes dentro da Aliança Rebelde. Em algum momento, só o Guerreiro ele é expulso, digamos assim, por ser muito radical. Será que a gente vai ver isso acontecendo em Endor? Seria muito legal, porque a gente não vê em Rogue One. Então, assim, eu acho que, sabe, tem thriller político para ser explorado. Por que a gente vai ficar caminhando para Sith, Darth Vader, Imperador? Não precisa, tem muito mais coisa para ser explorada aí. Tem muito mais a ver com a série.
Concordo.
E é isso, essa é a tua opinião. Né? Concordo. Sobre Saul Guerrero.
Não, eu só coloquei ali os elementos que eu suponho que são discussões sobre o tópico interessante. Eu imagino que Darth Maul era uma coisa, mas é verdade, você tem razão, ele deve estar maluco nas ideias. Eu também acho que Endor é belo pelo que é. E que a gente, sim, não precisa de Darth Vader.
E dá pra ter a era, por exemplo, né?
Não,
porque a primeira temporada de Endor, ela. Lógico, ela traz a rebelião, mas eu não lembro dela trazer muito da organização Aliança Rebelde.
É, os pais do Ezra.
Não, os pais do Ezra. O Ezra, até o começo de Rebels, ele também não tá conectado à grande Aliança Rebelde, entendeu? Mas o Endor já tá. A gente vê nesse teaser dessa segunda temporada, eles já em Yavin 4, que é a base da Aliança Rebelde em Rogue One, e no episódio 4. Então, assim, aquela reunião que eles têm no final do Rogue One é em Yavin 4. Então, assim, a gente provavelmente vai ver nessa série, talvez, como que a Aliança Rebelde se organizou e aí se estabeleceu nessa base, entendeu? A gente chega a ver essa base também em Rebels, inclusive no episódio que tem treta entre a Mon Mothma e o Saul Guerrero. Então, assim, eu acho que tem coisas que Rebels, por exemplo, já mostrou que eles podem dar uma outra perspectiva, ou ampliar a perspectiva que a gente tem. Cara, as possibilidades são infinitas, assim, sério. Tem muito personagem bom dessa época, tem muita... A Hera, imagina se aparece a Hera, Syndulla, de Rebels. Faz todo sentido ela aparecer.
E um,
né?
Chopper juntinho.
É, a Ghost, a nave deles, tá na batalha de Rogue One. Ela tá lá. Então, assim, faz todo sentido ela ter uma aparição também. A atriz você tem. Acabou de aparecer em Ahsoka. Então, assim, cara, é isso. Tem muito pra ser contado. Sem entrar nessa coisa de Jedi e Sith. Tem muito personagem pra ser usado sem entrar nessa coisa de Jedi e Sith. Acho que Endor, essa série, tem já construiu muito na primeira temporada e tem ainda muito que pode ser mostrado na segunda. Eu tô bem ansioso, assim. Gosto muito dessa divisão em arcos. Eu acho que isso favorece a narrativa. É, conecta tudo, mas ao mesmo tempo dá uma liberdade para o roteirista também. É, cara, só coisas boas, realmente. Não, nada nesse teaser, nada até agora do que foi nos mostrado sobre a segunda temporada de Endor. Eu tô totalmente aí no trem do hype, Jorge. É isso, essa é a verdade, no trem do hype.
Você tá mais empolgado com Endor que qualquer outra coisa nesse momento, né?
Cara, Endor é muito bom. Eu diria que, assim, se você pega a média dos fãs, eu acho que é a série que mais une os fãs, vou dizer assim. Eu acho que é muito difícil achar um fã de Star Wars que viu Endor e que não gostou, que falou que não é pra ele. Só crianças, né? Não crianças, é pra criança, é. De fato, mas... Do fandom, né? Você pega ali pessoas que vão desde adolescentes até pessoas idosas e realmente Endor é praticamente uma unanimidade. É uma série que realmente pega a política de Star Wars e leva para outro nível com uma abordagem que certamente não é a da trilogia clássica de Star Wars, é a guerra por si só, é o pé no chão ali, a guerra, a rebelião das pequenas pessoas, né? As pequenas rebeliões. Se é que a gente pode dizer assim. Então,
fuck the Empire.
Isso aí. Promete muito a segunda temporada de Endor. Assim como também promete The Mandalorian e Grogu. Assim como promete também Skeleton Crew, que estreia em dezembro. Mas aí, claro, a gente volta a falar dessas séries quando, claro, tiver mais trailer, mais novidade. E, óbvio, quando estrearem, né? Que é isso que a gente gosta. É de coisa nova estreando. E a gente vindo aqui gastar minutos e horas falando com vocês sobre a nossa saga favorita. É isso, Jorge.
É isso, Gustavo Gobi.
Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio de Os Acólitos. Não esqueça, claro, de seguir aqui o nosso podcast, se você está ouvindo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, onde for, acompanha a gente. Quer saber quando o episódio novo sai, segue aí para sempre ser notificado, tá? Fica de olho lá em usacolitos.com.br, nosso site, tem lá todos os agregadores, todos os links. Enfim, galera, dá essa força aí, porque toda quinta a gente tá aqui trazendo um episódio novo para vocês, discutindo a nossa saga favorita. E é isso, né, Jorge?
É isso.
Vamos ficando por aqui, até a semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.